Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Coperval. Valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde de hoje está repleto de destaques e informações, mas antes de começar de fato com as nossas reportagens, eu tenho um recado muito especial para você, gente. O Sicredi traz a você de Monte Alegre dos Campos duas oportunidades de participar da Assembleia 2023 de forma presencial ou virtual. Contamos com a sua participação. Procure a sua agência e saiba mais. É o recado do Sicredi, a comunidade de Monte Alegre dos Campos. Vamos lá, Pense Verde começando por aqui. Hoje a gente vai trazer para você uma reportagem falando sobre hidrogênio verde. Um estudo internacional colocou o Brasil como um possível líder de mercado de 150 bilhões de reais anuais. Para ter mais investimento e diversificar a matriz energética brasileira, o governo estuda um marco regulatório para o setor.
Um estudo feito pela consultoria Holland Berger indica que o Brasil vai poder faturar 150 bilhões de reais por ano no mercado de hidrogênio verde. A pesquisa aponta que, se o mundo cumprir os compromissos do Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a maior parte da energia consumida no planeta vai ser originária do hidrogênio verde, criando assim um mercado mundial estimado em mais de R$1 trilhão em venda direta da molécula ou derivados. O consumo de hidrogênio no mundo vai ter de aumentar, pelo menos, 6 vezes nos próximos 30 anos para que as metas globais de descarbonização, especialmente em usos industriais e mobilidade limpa, sejam alcançadas. A empresa EDP Brasil lançou neste mês a primeira molécula de hidrogênio verde em grande escala na América Latina, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aproveitou a ocasião para reforçar o compromisso socioambiental do governo.
Foi muito importante estarmos aqui nesse momento para poder reafirmar o nosso compromisso de trabalhar em parceria com a iniciativa privada, com os governadores de estado, para poder registrar que estaremos numa empreitada de tornar a matriz energética nacional cada vez mais limpa e também, e principalmente, universalizar o acesso à energia para o povo mais carente da nação brasileira.
Como o insumo tem grande potencial na transição energética e permite acelerar a oferta de energia limpa nas estruturas em que hoje os combustíveis fósseis ainda são necessários, o governo federal pretende regular o setor o quanto antes.
Queremos, esse ano ainda, estabelecermos um marco regulatório para que a gente possa continuar de forma mais clara, estimulando as empresas como a EDP a poderem investir os seus recursos de IP nas pesquisas das energias limpas e aqui, em especial, nós vimos na produção da primeira molécula de hidrogênio verde que essa é uma aposta que nós queremos acreditar e achamos que estamos no caminho certo, vamos trabalhar para que dê certo e o marco regulatório queremos apresentar esse ano para estimular a pesquisa e produção.
O estudo da empresa alemã assinala justamente ser necessário avaliar mecanismos de incentivos governamentais para que o Brasil tenha condições de produzir e exportar o hidrogênio verde a um preço competitivo. Além disso, a consultoria prevê que, devido à exigência de capacidade extra, o hidrogênio verde pode representar investimentos diretos no Brasil da ordem de 600 bilhões de reais nos próximos 25 anos. Reportagem Álvaro Couto.
Está aí a reportagem, então, falando para você sobre o hidrogênio verde. Foi destaque já que na programação da tua Rádio Fátima, nesta sexta-feira, o comentário do seu Narciso Barizon. Mas o pessoal pediu muito para a gente repetir o comentário dele, trazer de novo pela questão da importância e do tanto de informações ricas que ele trouxe ao falar sobre o mel, gente. E claro que o espaço, o Pense Verde aqui é um dos espaços adequados para a gente falar também sobre as propriedades do mel. Portanto, eu vou resgatar aqui com você o comentário desta semana do nosso colaborador, nosso comentarista Narciso Barizon, que traz aqui o seu comentário a respeito do mel.
Vamos falar hoje a respeito de um produto que está seguidamente à nossa mesa. Um produto de extraordinário poder alimentício e um remédio extraordinário natural. Vamos falar sobre o mel. Começando, para que tenhamos uma ideia, a produção de mel no Brasil é muito importante. 3.991 municípios do país produziram em 2021, é os dados que nós temos, 55 mil toneladas de mel. Isto, para que tenhamos uma ideia, corresponde, se transformarmos no peso de um bitrem, com 50 toneladas cada um, a cerca de 1.100 bitrens carregados de mel seria a produção do Brasil. O nosso Rio Grande do Sul produz cerca de 9,2 mil toneladas de mel. É o primeiro produtor no ranking brasileiro. Em segundo lugar, o Paraná, com 8,4 mil toneladas. E o Brasil, além dessa produção de mel natural, é o maior produtor de mel orgânico do mundo, com uma produção no estado do Piauí em primeiro lugar. No mundo, a China produz cerca de 457 mil toneladas. Vejam bem a diferença. O Brasil produz 55 mil toneladas. A Argentina, em segundo lugar no mundo, com 79 mil toneladas. Por outro lado, os maiores importadores de mel do mundo são Alemanha e Japão, países de primeiro mundo, população muito bem informada e exigente. Dois países extraordinários que valorizam como ninguém o mel como alimento e como remédio. Por outro lado, gostaríamos também de falar a respeito de quem produz o mel, as abelhas, e dividir com os amigos e amigas algumas particularidades das abelhas. Vocês sabiam que uma das primeiras moedas do mundo tinha um símbolo de uma abelha? Amigos e amigas, sabiam que existem enzimas vivos no mel? Sabiam que em contato com uma colher de metal, esses enzimas morrem? A melhor forma de comer mel é com uma colher de pau e, se não tivermos, usar uma colher de plástico. Vocês sabiam que o mel contém uma substância que ajuda o cérebro a funcionar melhor? Vocês sabiam que o mel é um dos raros alimentos na Terra e é o único que pode sustentar a vida humana? Portanto, é um alimento completo. Vocês sabiam que as abelhas salvaram o povo da África da fome? Uma colher de sopa de mel é suficiente para sustentar a vida humana por 24 horas. Você sabia que o própolis, que também é produzido pelas abelhas, é um dos mais poderosos antibióticos naturais? Vocês sabiam que o mel não tem prazo de validade? Ele está sempre próprio para o consumo? Vocês sabiam que os corpos dos grandes imperadores do mundo foram enterrados em caixões de ouro e depois cobertos com mel para evitar a putrefação, o apodrecimento? Você sabia que o termo lua de mel vem do fato de os noivos consumirem mel para fertilidade após o casamento? Você sabia, amigos e amigas, uma abelha vive menos de 40 dias, visita pelo menos 1.000 flores e produz menos de uma colher de chá de mel, mas para ela é uma vida inteira. Por outro lado, além dessas qualidades medicinais e alimentares do mel, uma picada de abelha, uma pessoa alérgica, pode levar a pessoa à morte. É importante que tenhamos cuidado. Como somos rodeados por animais, pequenos insetos, enzimas, fungos que nos beneficiam e que não temos conhecimento e não valorizamos o suficiente. Portanto, amigos e amigas, é importante que digamos obrigado, abelha. Esse pequeno ser é tão importante e às vezes não o valorizamos o suficiente. Com esse comentário, um pouco fora da curva, mas que achei interessante em dividir com os amigos e amigas, podemos falar um pouco da importância da abelha, do mel e do própolis que ela produz e que quão importante é isso na nossa vida. Até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá.
Obrigada, está aí, portanto, a você que pediu, e o pessoal pediu muito para a gente trazer de novo na nossa programação as informações a respeito do mel. O marco legal do saneamento básico é essencial para o desenvolvimento no Brasil. É a informação que a gente te traz agora.
O Brasil tem 10 anos para universalizar o acesso dos cidadãos ao saneamento básico. O Marco Legal do Saneamento, Lei 14.026, prevê que até 2033, 99% da população brasileira deve ter acesso à rede de água tratada e 90% deve ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. Atualmente, no entanto, esse cenário é bastante diferente. Mais de 15% da população brasileira não tem acesso à água tratada e 44% não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto, de acordo com dados da 14ª edição do Ranking do Saneamento, publicado pelo Instituto Trata Brasil. Mas o que já pode ser notado no setor com o novo marco legal? Quais são as expectativas e desafios do setor a partir de agora? Qual a importância do marco legal? Confira na íntegra a entrevista com o diretor executivo da ABECOM, Percy Soares Neto. Percy, qual a expectativa do setor para os próximos 4 anos, principalmente quanto ao andamento do marco legal do saneamento básico? As estimativas que a participação da iniciativa privada no setor deve continuar evoluindo?
Sim, a nossa perspectiva é que o setor continue avançando. Acho que há um reconhecimento, pelo que a gente tem escutado aí do novo governo, da importância entre a complementariedade de recursos públicos e privados no processo de universalização do saneamento. Falta uma discussão ainda, né, que é o que a gente espera fazer com o novo governo, qual é o formato dessa complementariedade. Eu acho que não há dúvidas de que saneamento é uma pauta importante. Não há dúvidas que nós precisamos trabalhar sobre o déficit, principalmente de coleta e tratamento de esgoto. Agora, como vamos fazer isso? Como vamos estruturar a parceria entre recursos públicos e privados para enfrentar esse desafio? É a questão que se coloca aí no debate com o novo governo.
Percy, você acredita que o setor evoluiu desde a entrada em vigor do marco? Qual a dimensão disso?
Eu acho que é um amadurecimento do setor. A competição trazida com o fim dos contratos de programa tirou muitas empresas públicas da zona de conforto. Essas empresas tiveram que olhar para o seu processo de gestão, para o seu processo de governança, para a sua dinâmica de eficiência e sair dessa zona de conforto. Houve, sem dúvida nenhuma, um conjunto de iniciativas de busca de parceiros privados que trouxeram a contratação aí nos últimos 3 anos de aproximadamente 80 bilhões de reais de investimento. Então, acho que a perspectiva agora é de poder, do lado público, viver essa transição e do lado privado avançar no mercado.
Percy, na sua opinião, o que você acha que precisa ser feito para que os municípios que continuam com situação precária em relação ao saneamento possam ter serviços com mais qualidade?
Acho que tem um processo que é a mobilização da sociedade, né? A indignação da sociedade com a falta de saneamento talvez seja o grande motor para fazer a política se mexer em prol do saneamento, né? O saneamento é um serviço de concessão municipal. Os prefeitos são atores fundamentais nesse processo. Agora, a gente também sabe que municípios, em geral, que estão em situação mais irregular, ou que estão com déficits maiores, são os municípios menores, com menos capacidade técnica dentro das prefeituras. Então, o apoio de estados e da União a esses municípios também é fundamental. Então, uma política pública de apoio a esses municípios é fundamental nesse momento.
Para finalizar a nossa conversa, Percy, você acredita que a meta da universalização do saneamento básico será cumprida?
Então, acho que a meta de 2033, sem dúvida nenhuma, é ousada, é ousadíssima, né? Não é impossível, mas eu acho que a lei foi sábia em dizer, olha, Vou botar uma meta ousada, mas se você não conseguir, explique por que não conseguiu para o seu regulador, que antes de você ficar irregular, você tem aí essa prorrogação de prazo. Ao invés da gente precisar trocar a lei para prorrogar o prazo, a própria lei já trouxe no seu escopo esta alternativa. Mas aí tem que lá dar explicação para o agente regulador, o que é ótimo, porque o regulador vai poder saber qual é o plano de universalização daquele cara que, porventura, for lá e disser, olha, não vou conseguir em 2033.
Conversamos com o diretor executivo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, Percy Soares Neto. Ele comentou sobre as expectativas e desafios do setor a partir do novo marco legal do saneamento, assim como a importância para o meio ambiente, saúde e economia.
Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. E é claro que ele não poderia faltar por aqui. O nosso amigo da terra hoje, o Afonso Muradi, vai falar para a gente sobre as plantas. Existem diversas plantas ornamentais que ajudam a deixar o ar mais puro e combatem a poluição, pois o nosso amigo da terra hoje vai falar sobre elas pra gente.
Amigo da Terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. É criar um paraíso agora, para merecer viver depois.
Está no ar o programa Amigo da Terra, com Afonso Muradi.
Olá, meu amigo, minha amiga, o nosso programa chegou. Você gosta de colocar plantas ornamentais na sua casa? Lírio, antúrio, crisântemo, rafes, espada de São Jorge, jiboia, hera inglesa, palmeira bambu. Pois é, gente, além de ser bonito no ambiente, não só na sua casa, mas também no lugar onde você trabalha, descobriu-se que essas plantas ornamentais são importantes para eliminar gases perigosos para a saúde. Olha que legal! É isso que eu quero partilhar com você nesse programa de hoje. Nós sabemos que a missão mais nobre e conhecida das plantas é transformar o gás carbônico em oxigênio, renovando o ar que respiramos. Mas se descobriu que algumas espécies têm um papel ainda maior, são também eficientes despoluidoras. Pesquisa feita pela NASA, lá nos Estados Unidos, mostra que determinadas plantas eliminam cheiros e resíduos poluentes do ar e reduzem gases nocivos. As conclusões do pesquisador estão no livro Como Criar Ar Puro. Tudo começou com a NASA investigando que plantas poderiam ser usadas pelos astronautas para melhorar o ar que eles respiravam dentro das cápsulas. E aí eles descobriram um monte de plantas que são úteis e que a gente utiliza sem saber. Que plantas são essas? Espada de São Jorge, jiboia, crisântemo, hera, fênix, aquele lírio branco que a gente chama de lírio da paz, samambaia, bambu. Olha, comigo ninguém pode, que o pessoal usa para poder espantar mal-olhado. O antúrio, que é aquela em forma assim de uma orelha, né, avermelhada com uma parte branca no centro. Todas essas plantas são aliadas para ambientes fechados e pouco arejados, que sofrem poluição provocada por TV, computador, som, tintas, verniz, substâncias usadas nos móveis, carpetes, adornos, objetos de plástico, fibras sintéticas, aglomerados de madeira, cigarro, até vela e incenso, chaminé de lareira, produtos de limpeza, esmalte, tratamento de cabelo, etc. Já imaginou aquele cheirinho que você sente no salão de beleza daqueles produtos químicos? São venenosos aqueles gases? A acetona que a gente usa, as mulheres, né, para tirar o esmalte? Pois é, esses produtos, essas substâncias químicas, podem provocar dor de cabeça, irritação da pele, dos olhos, do nariz e da garganta, alergia, uma série de incômodos. E parte da solução está nas plantas. Quanto mais, melhor para a saúde e para a beleza da decoração. Ô, gente, isso é muito legal, é muito interessante, né? A gente já fazia isso intuitivamente e agora a ciência está levando a gente a descobrir que as plantas ornamentais têm mais utilidades do que a gente pensava. Que produtos químicos são esses que normalmente um aglomerado de madeira, substâncias normalmente sintéticas que estão nas nossas casas produzem? Vamos lá. Elas têm um nome químico meio complicado: formaldeído, benzeno, tricotileno, etc., xileno, tolueno. São substâncias químicas presentes em diversos produtos de limpeza, nos cosméticos, corantes, aqueles remédios, que é remédio nada, que é veneno, para matar insetos, pesticidas, aqueles solventes, líquidos para remoção de manchas e de pinturas, diluentes, plásticos, fibras sintéticas, verniz, borracha, resina. Pois é, gente, se a gente olhar na vida cotidiana, nós usamos muito essas substâncias. E todas elas, ou muitas delas, exalam esses gases perigosos. Então, fica essa dica aí para você colocar essas plantas no seu ambiente doméstico e também no seu ambiente de trabalho. E, claro, colocar de uma maneira bonita, arejada, com sol, com ar ou com ventilação e iluminação, para que essas plantas possam crescer e desempenhar uma função importantíssima para a nossa saúde. Gente, você podia imaginar que as plantas são nossas amigas? As plantas ornamentais, não somente elas embelezam o ambiente, mas contribuem para purificar o ar. Eu sugiro aí você começa a colocar essa dica em prática, tá bom? É a contribuição a mais do amigo da terra para você e para o meio ambiente. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.
Está aí, obrigado ao Afonso Murad, amigo da terra, trazendo por aqui para a gente as plantas que combatem a poluição. E encerrando o Pense Verde deste sábado aqui na programação da tua Rádio Fátima, no oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A você um bom final de semana, de paz e bem, te cuida.